Bem, começar por cumprimentar a senhora diretora-geral, a senhora doutora Graça Freitas, agradecer-lhe vivamente o facto de ter aceito o nosso convite para estar presente nesta audição. Como sabe, deu entrada há uns meses esta parte, já há uns meses esta parte, discutimos aqui há bocadinho isso mesmo, uma petição designada Toda a Vida Tem Dignidade, em sentido contrário a uma outra petição que já aqui foi discutida e foi constituída à semelhança desta um grupo de trabalho que era conduzido pelo Sr. Deputado José Manuel Pereira, aqui presente, que teve também audições e teve também aquilo que nós desejamos fazer a seguir, que é fazer um relatório relatando precisamente tudo o que aqui venha a ser dito pelas pessoas que convidamos, e convidamos todas as pessoas que os grupos parlamentares entenderam dever convidar neste sentido, a favor e contra esta posição. E, portanto, o que lhe pedíamos, Senhora Diretora-Geral, era que, na medida das suas possibilidades, se pronunciasse sobre esta petição e sobre a questão em si, e depois eu dava-lhe alguns minutos para, querendo fazer uma introdução inicial, e depois passaríamos às perguntas dos senhores deputados, e no fim a senhora diretora-geral faria o favor também de voltar a responder às questões que foram sendo colocadas. Muito bem, muito obrigada.
Queria cumprimentar a senhora presidente, os senhores deputados, e dizer que é com todo, enfim, a disponibilidade que aqui estou para poder contribuir para o debate e para o esclarecimento de uma questão que é tão complexa. Como sabem, sou diretora-geral em regime de substituição e, portanto, vou passar, enfim, a dizer qual é a posição neste momento, uma posição até mais técnica do que outra. E vou começar por fazer uma breve abordagem, e a senhora Presidente tomará a liberdade de me interromper quando entender, que tem a ver com a evolução e a história dos cuidados paliativos a nível internacional. Portanto, a história moderna dos cuidados paliativos iniciou-se em 1967, como terão conhecimento, e tem-se desenvolvido por toda a Europa, apesar dos obstáculos encontrados, nomeadamente a escassez de recursos e a débil compreensão do público, dos profissionais de saúde e dos decisores políticos. Em Portugal, o primeiro Programa Nacional de Cuidados Paliativos foi editado pela Direção-Geral da Saúde em 2005, na sequência da recomendação do Conselho da Europa aos Estados-membros sobre a organização de cuidados paliativos, adotada em 12 de novembro de 2001, e cujo comitê o Ministério da Saúde português integrou. E ainda, na sequência do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, pela primeira vez identificou os cuidados paliativos como uma área prioritária de intervenção, não obstante os poucos avanços que desde então se fizeram no país. O ideário subjacente aos cuidados paliativos poderá parecer novo, mas é provavelmente uma das mais antigas áreas da medicina, consubstanciada na prestação de cuidados de saúde às pessoas mais vulneráveis já nos hospícios medievais. O conhecimento evoluiu, a evidência científica aconselhou novos modelos de boas práticas e o movimento pan-europeu alertou as sociedades para que sejam mais responsáveis pela qualidade de vida dos seus cidadãos, nomeadamente durante o seu último período de vida. Na verdade, a cultura dominante da sociedade tem considerado a cura da doença como objetivo prioritário dos serviços de saúde, sendo a incurabilidade e a realidade inevitável da morte frequentemente negligenciadas na prática diária dos cuidados. Os hospitais, tal como os conhecemos, estruturaram-se e vocacionaram-se para a sofisticação técnica e tecnológica, onde a introdução do sofrimento de quem não tem cura ainda é frequentemente um elemento perturbador. O sofrimento humano, como facto pessoal, apresenta simultaneamente uma dimensão subjetiva e uma dimensão concreta, íntima a cada pessoa e, portanto, dificilmente comunicável. É por esta razão que o sofrimento exige uma reflexão que ultrapassa o campo da medicina, uma vez que, sendo mais amplo, complexo e multidimensional do que a medicina clássica, mesmo a hiperespecializada, atinge os campos antropológico e social e, portanto, o domínio da política de saúde. O sofrimento de quem não tem cura, profundamente enraizado na própria humanidade, apresenta-se de várias formas, desde a dor física à tristeza, passando pela desilusão, o abatimento ou desespero, conforme a sua intensidade e profundidade e a sensibilidade própria da pessoa que por ele é atingida. O sofrimento, por vezes intolerável, do doente que não tem cura, é assim um mundo específico que nele se consolida e aprofunda. A vida de cada um de nós, apesar de objetivamente mais longa, fruto do desenvolvimento, continua a ser subjetivamente muito breve. É, regra geral, uma vida repleta de ocupações e de preocupações, perante as quais a sociedade exige que respondamos prontamente, salpicada por esporádicos e breves reencontros connosco próprios, até que um dia, inopinadamente, nos chega o anúncio da nossa própria morte. É, de facto, perante a iminência da morte, perante a certeza de que a vida não se prolonga, com ruptura e descontinuidade, que tomamos real consciência que os sonhos adubados na infância e na juventude não passaram de sonhos adiados e que a nossa vida, sem regresso, nos soa algo inacabado, como se refere Teilhard de Chardin na sua obra sobre o sofrimento. Poderia ter sido qualquer coisa de imenso, de prodigioso e de criador, mas nem sempre acontece. Colocam-se-nos então questões de ordem espiritual sobre o sentido da nossa própria vida, solitariamente, porque não temos, de forma geral, com quem as partilhar. Quem a nosso lado está preparado para enfrentar o absurdo do desespero da condenação médica? Quem está preparado para responder ao porquê de se passar a viver a vida que resta com deterioração e sofrimento? Nós, profissionais de saúde, formados e treinados na assépsia dos cuidados clínicos, sentimos-nos desprotegidos para enfrentar este tipo de situações. Refugiemos-nos naquilo que está estabelecido serem os limites da nossa competência profissional tradicional e, confundindo espiritualidade com religião, sugerimos um sacerdote quando a espiritualidade é independente da experiência religiosa. É a responsabilidade dos profissionais de saúde, que estão em contacto permanente com os sofrimentos humanos mais profundos, acolher e acompanhar a dimensão espiritual de um doente que aguarda a morte. Esta não é uma tarefa que o sistema de saúde possa considerar opcional ou facultativa, mas uma tarefa social fundamental, pela simples razão de que se trata de uma tarefa humana de extrema tolerância democrática para com a vulnerabilidade. Mas o que é a espiritualidade? Na tradição grega, ser espiritual é estar livre perante as emoções, as pulsões e as paixões. Para a tradição semita, é estar habitado pelo pneuma, ou sopro, ou seja, atravessado por uma corrente de vida interior. É, no fundo, deixar a vida encarnar completamente em nós e sermos plenamente nós próprios. É darmos mais um passo na aceitação dos nossos limites e, portanto, do nosso sofrimento. É reconhecermos e sermos reconhecidos como pessoas, com todo o nosso mistério e toda a nossa profundidade. Acompanhar um doente em fim de vida não é exercer a especialidade da espiritualidade, mas ajudá-lo no centro de si próprio, a dar passos na compreensão do seu sofrimento numa altura em que o seu corpo se degrada irreversivelmente. É favorecer a abertura da pessoa para o interior de si própria, evitando que se fixe no seu corpo e nos seus sintomas e, através disso, acabe por perder a sua verdadeira identidade. É ajudá-lo a ir ao fundo de si mesma, a completar-se como pessoa e a encontrar a verdade sobre si própria. É, no fundo, ajudar a pessoa a crer que, embora tocada pela morte, o essencial de si mesma não foi atingido. Médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeutas devem adquirir competências que os habilitem a desenvolver a sua atividade em favor dos doentes em situação de irreversibilidade, de forma a que o seu trabalho demonstre a maturidade e a qualidade que as inquietações e tensões espirituais de que os que mais sofrem necessitam. Estes profissionais têm o dever de ajudar a atenuar estas inquietações e demonstrar que a abordagem intensiva do sofrimento não é atributo exclusivo dos ministros das religiões, mas património comum de todos. Se o doente que aguarda a morte se encontra angustiado, revoltado ou destroçado, se sente condenado pelo seu diagnóstico, pelo seu sofrimento e pela sua consciência, tem o direito humano de ser acompanhado por profissionais de saúde que, através de um processo de abertura, de ressonância íntima e de correta distância, o ajudem a encontrar uma realidade que o tranquilize e lhe mostre o verdadeiro sentido da vida que viveu e que lhe resta viver. A abordagem do doente condenado pela medicina, através da constatação clínica e científica da incurabilidade, em que não é previsível a resposta a qualquer tratamento específico, com um prognóstico limitado no tempo, devido ao estado avançado da doença, e em que os sintomas são múltiplos e rapidamente evolutivos, tem levantado questões de natureza ética, como o encarniçamento terapêutico, a eutanásia ou o suicídio assistido. A experiência efetiva de um dever de humanidade num sistema de saúde de uma sociedade verdadeiramente democrática obriga a que os seus serviços de saúde disponibilizem cuidados ao serviço do acompanhamento do doente que vive a última etapa da sua vida com intenso sofrimento, por forma a que não se criem situações que levem ao excessivo intervencionismo, ao exagero terapêutico, aos desejos de eutanásia ou de suicídio assistido. Estas situações encontram-se diretamente relacionadas não apenas com o sofrimento causado por sintomas físicos, como dores e desconto, mas também pela perda progressiva da dignidade humana, sugerindo a necessidade de ser equacionada a prestação de cuidados de saúde específicos que perspective a abordagem orgânica, mas que tenha em conta simultaneamente os aspectos não físicos da doença terminal. Estes cuidados são os cuidados paliativos. Assim, e dando cumprimento às recomendações internacionais, os cuidados paliativos devem ser incluídos nas políticas governamentais de saúde, respeitando o princípio da equidade. Com a explosão de novas epidemias civilizacionais, com o aumento da prevalência de doenças progressivas ou incuráveis, como o cancro, a sida ou as doenças neuromusculares, torna-se forçoso reavaliar os fundamentos e objetivos da medicina atual, que tem que servir às necessidades do século XXI, desenvolvendo a prestação de cuidados à pessoa global, quando a medicina curativa já não possui qualquer evidência de cura. Os cuidados paliativos recusam o abandono e o encarniçamento terapêuticos, recusando claramente o desinvestimento técnico a que grande parte dos doentes está sujeita pela medicina clássica, por passar a incluir o incómodo e frustrante grupo dos doentes que são vítimas do fracasso médico. Quer no enquadramento conceptual em que se situam os cuidados paliativos, quer na realidade concreta da sua prática, não cabem, por lhes serem estranhas, questões como a eutanásia ou o suicídio assistido, não se invocando razões de fuga à vida, porque o doente é ajudado a viver com o máximo de bem-estar até ao fim. Os cuidados paliativos requerem fundamentalmente internamento hospitalar específico de curta duração, ou seja, cuidados intensivos para a gestão de situações de sofrimento mais intenso, complementado com cuidados em ambulatório e no domicílio, com objetivos terapêuticos dirigidos ao doente e ao seu núcleo familiar. Estamos convictos que muitas camas hospitalares de medicina interna estão atualmente ocupadas por doentes incuráveis e em sofrimento, que estão a receber cuidados desproporcionados, desadequados e onerosos e que na realidade necessitariam de cuidados paliativos. Existem hoje conhecimentos científicos específicos na área da medicina paliativa, gerados pela investigação e pela experiência adquirida em unidades-piloto, que não permitem, sob pena de falha técnica grave e grande risco de desumanização, que se qualifiquem como paliativos quaisquer tipos e modelos de abordagem, como os cuidados de saúde continuados. Por esta razão, defende-se que as atitudes, os conhecimentos e as competências imprescindíveis para a prestação de cuidados paliativos devem ser contempladas nos currículos escolares dos profissionais de saúde e na formação pós-graduada, de modo a que possam vir a engrossar o contingente técnico selecionado para a prestação daquele tipo de cuidados. Por esta razão, somos de parecer que medicalizar a morte no domicílio ou hospitalizando em serviços desadequados é desumanizar e impessoalizar o doente e que proceder a estudos diagnósticos excessivos e agressivos e prescrever terapêuticas ineficazes é ter uma perspectiva médica fragmentada, desperdiçar recursos e ter uma visão asilar da morte. Por esta razão, defende-se a qualificação e a adequação da prestação de cuidados paliativos, de modo a que tenham a eficácia e a humanidade que o doente que sofre, a família e a sociedade deles esperam. E esta é, de facto, a posição que nós defendemos à data de hoje. Desenvolver e investir em cuidados paliativos que permitam uma morte sem sofrimento, com tranquilidade espiritual e com humanização.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Eu agora ia dar a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD, para questionar, querendo, a Sra. Diretora-Geral. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, aliás, muito obrigada. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar a Dra. Graça Freitas. Ultimamente temos nos encontrado muitas vezes aqui na Comissão de Saúde. Dizer-lhe que, em face daquilo que acabámos de ouvir, algumas das perguntas que eu tinha aqui pensadas deixaram de fazer muito sentido, porque percebemos que efetivamente há uma posição que foi assumida pela Direção-Geral. Solicitava-lhe que se pudesse deixasse ficar o documento que acabou de ler, ser-nos-á com certeza muito útil, e também para partilhar com o meu grupo parlamentar. Em termos das perguntas que eu tinha aqui pensadas para lhe fazer, ainda assim, e para além de ter ouvido esta sua posição, que compreendo a sua, da Direção-Geral, que nos manifestou hoje aqui, gostava naturalmente de lhe transmitir que aquilo que é público já é a posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria, em que a direção do Grupo Parlamentar afirmou publicamente que, considerando que isto é uma matéria que se insere no âmbito do núcleo dos direitos fundamentais e também naquilo que é a concepção de vida e de morte que cada um tem, em princípio, porque é assim por regra no meu partido, haverá liberdade de voto se houver que votar efetivamente pelo menos o projeto de lei que até agora já está aqui no Parlamento. Outros, entretanto, foram anunciados, mas esta para já é a nossa posição. Mas, no entanto, há também posições que foram, depois para lá do manifesto, que é público também e que muita gente subscreveu, há também uma posição que é pública, assinada pelos antigos 5 bastonários da Ordem dos Médicos, que consideram que a eutanásia, bem como o suicídio assistido, representa uma violação grave e inaceitável à ética médica, e gostava de ouvir a sua opinião sobre esta pronúncia dos senhores bastonários. Gostava também de lhe perguntar se considera que, ao permitirmos a legalização da eutanásia, sim ou não isto poderá aumentar a insegurança nos doentes e gerar alguma desconfiança para com os médicos e com os assistentes. E, em concreto, se pode ser garantido, através de um texto legislativo, no seu entender, que qualquer decisão sobre eutanásia nunca venha a ter por base a percepção do doente relativamente a terceiros, ou seja, que se possa ter a certeza que é garantido que conseguimos assegurar que o doente, quando pede esta ajuda, por exemplo, no âmbito do suicídio assistido, se o faz por sua vontade, por sua livre e exclusiva vontade, ou se também isto poderá traduzir uma vontade de libertar os outros do seu sofrimento que experimentam às vezes quando se encontram pessoas nessas condições. E, considerando também que o projeto de lei que temos em apreço do PAN optou por deixar de fora os menores e também as pessoas com doenças do foro mental, e porque, entretanto, houve vários artigos e várias pessoas a pronunciarem-se sobre esta questão, gostávamos também de ouvir a sua opinião sobre se concorda ou não com a eutanásia infantil e, nesse caso, se com ou sem limites de idade, como sucede, por exemplo, na Bélgica ou na Holanda. E para já é só. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora então a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, evidentemente, cumprimentar a Dra. Graça Freitas, agradecer-lhe a sua exposição, que em bom rigor foi sobre, essencialmente, cuidados paliativos e não propriamente sobre a morte assistida, devendo também dizer, por uma questão de princípio, que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista não há uma posição tomada, mas também é publicamente sabido que quer eu, quer a minha camarada aqui presente, deputada Maria Antónia Almeida Santos, somos favoráveis à despenalização que terá de ser feita em lei, porque é isso que está em causa, o homicídio a pedido da vítima ou o suicídio assistido continuarão a ser crimes, depois há circunstâncias em que deixarão de ser crimes e é isso que está em causa. E, aliás, é público que ambas apresentámos uma moção ao nosso partido nesse sentido, que aliás foi aprovada. Mas dizia-lhe que a sua exposição foi essencialmente sobre cuidados paliativos e devo dizer que nós que defendemos a morte assistida não vemos a morte assistida como qualquer coisa que está em concurso com os cuidados paliativos. Pelo contrário, somos todas e todos, penso que aqui nesse ponto há unanimidade nesta Câmara, favoráveis aos melhores cuidados paliativos possíveis e estendidos a todo o território nacional. Isso não está em causa. Não queremos é que o debate sobre qualquer coisa que para nós é urgente, que é a morte assistida, seja como que aproveitado, que evidentemente não foi o seu caso, estou a falar noutros fóruns, para fazer uma apologia dos cuidados paliativos no sentido de que se estes fossem absolutamente estendidos e ou não houvesse uma única pessoa que não pudesse recorrer aos cuidados paliativos, não é necessário a morte assistida, o que, aliás, os estudos e as experiências e as reclamações das pessoas e as experiências de direito comparado, aliás, ontem amplamente discutidas, como sabe, na Fundação Champalimaud, demonstram. E, portanto, eu retiraria apenas daquilo que disse a reflexão que, para mim, é precisamente a que vai ao encontro das pessoas que, como nós, defendemos soluções legislativas como as propostas pelo Bloco de Esquerda e do PAN, que, aliás, já põem completamente fora questões como a eutanásia infantil, etc. Isso não há nenhum projeto ou anteprojeto que preveja. Mas houve duas expressões suas que me encaminharam para aquilo que me parece ser o centro da reclamação destas pessoas, sendo que, para mim, até do ponto de vista constitucional, é muito difícil admitir que num estado limite absoluto de sofrimento irreversível, em que haja vontade atual, coisa que não acontece, por exemplo, num testamento vital, porque a pessoa está inconsciente, como sabe, que não haja forma alguma de se poder despenalizar e permitir que haja alguma forma de morte assistida, do meu ponto de vista, nem é constitucionalmente aceitável. Mas há aqui duas frases suas que me levam para os pontos essenciais que me fazem ser, desde a primeira hora, favorável e contrária, portanto, a esta petição, que, de resto, se levada à letra, obrigaria a que revogássemos a possibilidade de interrupção voluntária da gravidez em Portugal. Que é quando diz que cabe às pessoas que ajudam as pessoas, os doentes, em final de vida, ajudá-lo no centro de si próprio e encontrar a verdade sobre si mesmo. E é precisamente nisso que eu acredito. E para mim isso é o cerne da autonomia das pessoas. É a verdade sobre si mesmo que cada uma de nós e cada um de nós tem. E é nessa autonomia, fundamentalmente, não agora fazendo um discurso jurídico sobre a dignidade da pessoa humana, que reside a minha adesão, a nossa adesão a esta questão. Mas gostava que deixar uma pergunta sobre como é que viu a alteração da Convenção de Genebra, portanto a versão atualizada do juramento de Hipócrates, no sentido da expressão, apesar do juramento não ser obrigatório, há aí muita ideia de que todos os médicos têm que fazer o juramento e não é verdade. A substituição da expressão respeito absoluto pela vida humana pela expressão máximo respeito pela vida humana. Portanto, houve aqui uma diferença que parece-me que é visível para todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora então a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de maneira especial a Sra. Doutora Graça Freitas, a quem agradeço a exposição que nos apresentou e que certamente merece a nossa reflexão. Sra. Doutora, eu queria dar-lhe conta de dois ecos, muito brevemente, dois ecos da sua exposição. A primeira questão que lhe queria suscitar é a seguinte. A Sra. Doutora expressou de uma maneira clara a sua opinião de que os problemas de fim de vida que têm a ver com um grupo muito especial de pessoas que estão numa situação, enfim, terminal, com sofrimento insuportável, etc., que essa abordagem deve privilegiar os cuidados paliativos. Ontem pude participar, pude assistir ao debate que ocorreu na Fundação Champalimaud, com relatos de pessoas particularmente credibilizadas, naturalmente, sobre experiências internacionais. E tomei nota que de uma informação que nos foi dada pelo professor Joaquim Cohen, que é autor de um estudo comparativo sobre práticas de eutanásia e de suicídio assistido nos países europeus e nos países do continente americano que despenalizaram total ou parcialmente estas práticas, e ele diz, relativamente, desde logo, ao caso da Bélgica, que cerca de 81% dos pedidos de eutanásia que foram aceites diziam respeito a pessoas que estavam, nesse momento, em cuidados paliativos. E, portanto, eu fico naturalmente a refletir sobre o que esta informação pode querer dizer. Ela pode querer dizer certamente várias coisas, mas não deixa de ser, do meu ponto de vista, relevante, porque, enfim, a opinião mais comum sobre estas matérias é de que uma boa prestação de cuidados paliativos com, enfim, todo o tipo de apuro tecnológico e humano que, felizmente, esse segmento do saber médico e da atitude humana vai tendo, que isso tem uma grande capacidade de dissuadir o pedido de eutanásia. Ora, face a este número tão impressionante que nos foi dado por quem estudou esta matéria, que foi trazido a Portugal pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, eu creio que isto dá que pensar, e nesse sentido gostaria de interrogar a senhora doutora Graça Freitas sobre, enfim, este dado. E depois há uma outra questão que já foi ligeiramente, também já foi abordada nas perguntas anteriores, mas a que me quero associar. A doutora Graça Freitas disse-nos de várias maneiras a necessidade de apurar a formação dos profissionais de saúde que, para utilizar a sua expressão, se sentem desprotegidos em virtude da formação que vão recebendo para encarar de uma maneira competente, isto agora são palavras minhas, as situações de fim de vida mais violentas, mais, enfim, mais brutais, se podemos pôr as coisas nestes termos, e se calhar não podemos, mas enfim. E diz a doutora Graça Freitas, é preciso ajudar o paciente a compreender o seu sofrimento, é necessário, enfim, fazer os possíveis para que se tranquilize, é necessário evitar, formar os profissionais de saúde para que sejam capazes de contribuir para que se evitem os desejos de eutanásia ou de suicídio assistido. Doutora, eu chego a este ponto e digo, e em que é que a formação de profissionais de saúde deve, o que é que a formação de profissionais de saúde deve conter relativamente ao respeito pela vontade das pessoas? Porque, quer dizer, parece-me que estamos aqui a, perdoe se isto não corresponde ao seu pensamento, mas fiquei com a ideia de que na sua exposição se defendia a formação o mais competente possível de profissionais de saúde, que têm que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mudar a vontade expressa por uma pessoa de antecipar a sua morte, em virtude de convicções profundas que lhe assistem relativamente a como quer viver os últimos dias da sua vida, ou os últimos tempos da sua vida. E, portanto, pareceu-me, repito, se assim não for, enfim, a senhora doutora corrigirá, mas fiquei com a noção de que a sua preocupação, do ponto de vista da formação, é naturalmente a de formação para cuidados paliativos, certamente, e desse ponto de vista estamos, enfim, como pode imaginar, de acordo com essa preocupação, mais do que preocupação, com essa prioridade, sem dúvida nenhuma, mas não fiquei com a noção de que estaria, digamos, a dar-nos, enfim, a dar-nos a mensagem de que é necessário formar os profissionais de saúde para tudo o que seja necessário para que uma vontade consciente, livre, formada por parte de uma pessoa, não seja cumprida. E eu confesso, aí eu afasto-me, se este foi o seu entendimento, eu afasto-me dele, porque naturalmente me parece que
toda esta formação é necessária, toda a formação humana é necessária, com certeza, com certeza. Toda a formação para acompanhar solidariamente o percurso de alguém que está numa situação de sofrimento indizível, toda essa formação, às vezes, enfim, é impossível porque não é por formação técnica que essas coisas vêm, não é? Mas, enfim, toda a formação que for necessária e possível, estaremos aí, acompanhar a pessoa que sofre, mas não a excluir dessa formação. O acompanhamento que se traduz no respeito pela sua perspectiva de fim de vida. E, portanto, gostava também de lhe colocar esta questão com toda, enfim, com a maior franqueza, porque fiquei com esta noção. E, repito, reitero os agradecimentos pela sua disponibilidade e pela sua ajuda à nossa reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento a Dra. Graça Freitas e agradeço a sua vinda aqui. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, tentando ser breve, queria reiterar algo que aqui já foi dito e que para nós é importante que seja clarificado. Nós não vemos os cuidados paliativos em oposição ou como alternativa à eutanásia e ao suicídio assistido, vemos antes como um direito inalienável das pessoas com doenças crónicas e avançadas e em situação de sofrimento. Lamentavelmente, e apesar de um percurso que também nesta casa tem sido feito ao longo dos últimos anos e no nosso país ainda longe daquilo que nós gostaríamos, apesar desse percurso, dizia eu, de facto é inegável que ainda um número significativo de portugueses não tem acesso a cuidados paliativos. E para nós, do ponto de vista de liberdade e de autonomia, esse facto é por si só profundamente limitador e condicionador da liberdade e da autonomia dessas pessoas que, obviamente, numa eventual, digamos, maior pressa, independentemente dos argumentos que tenhamos a favor ou contra, para legislar sobre a eutanásia sem garantia de acesso aos cuidados paliativos, obviamente que teremos pessoas que poderemos dizer de primeira e de segunda, aqueles que têm garantia de ter acesso aos cuidados paliativos e nesse pressuposto e nessa condição tomarem decisões, e teremos os que, não tendo acesso aos cuidados paliativos, se verão de alguma forma até empurrados e cerceados na sua liberdade. E esse era o primeiro facto em relação ao qual eu gostava do seu comentário, é precisamente sobre como esta assimetria grave, grave, interfere na liberdade de decisão sobre as opções de fim de vida, que para nós não são de facto morte assistida, é um eufemismo que prejudica o debate, porque a morte assistida por cuidados paliativos é, em bom rigor, uma morte assistida pelos cuidados de saúde, que obviamente têm que respeitar a autonomia do paciente, que têm que respeitar a proporcionalidade das intervenções e que não têm como objetivo antecipar a morte. E são também cuidados que propiciam uma morte assistida. E, portanto, nós abandonamos e convidamos a abandonar este termo, que não é, em bom rigor, esclarecedor para as pessoas que queremos esclarecer, como, aliás, ainda ontem, na reunião do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, se chamou a atenção. O debate tem que continuar, foi também reconhecido que não chegou à maioria das pessoas e que este debate, pela gravidade e complexidade, e não por qualquer tipo de paternalismo, mas pela densidade que encerra, deve continuar e deve ser esclarecedor. De facto, esperando da Direção-Geral, e agradeço a partilha da sua reflexão e a clareza com que assumiu a posição, de facto o que eu gostaria era, enquanto neste momento a presidir a um organismo técnico do Ministério da Saúde, de lhe colocar só mais duas questões rápidas. A Direção-Geral de Saúde é responsável por, ou corresponsável, pela formação de recursos humanos, pela garantia de boas práticas. A questão da não obstinação terapêutica, em relação à qual temos evidência até recente. E estamos aqui vários relacionados com a área da ciência e da evidência, e eu lamento, porque já o disse e vou corroborar, ou melhor, a evidência corrobora as minhas palavras, que são sustentadas nessa evidência, a prática da obstinação terapêutica, que é punível pela própria Ordem dos Médicos e numa moldura penal que também a pune, a prática da obstinação terapêutica continua e incrementa-se no nosso país. É grave, manifestamos-nos profundamente contra, já tomámos várias vezes posição e conhecemos os detalhes, já tomámos posição aqui mesmo sobre a formação que os médicos devem ter nesta matéria, com pressupostos de respeito, insisto, da autonomia, mas não o fazendo em oposição a outros valores e direitos que são igualmente fundamentais no processo de tomada de decisão dos médicos, mas a minha pergunta é o que pode fazer concretamente a Direção-Geral de Saúde para evitar a prática do encarniçamento terapêutico que, já na moldura atual e sem nenhuma outra introdução de mudança legislativa, é considerado má prática. É qualquer coisa que nos preocupa e gostava de a ouvir relativamente a isso. Relativamente à questão de vários estudos, e não posso deixar de o dizer aqui invocados, e sem prejuízo de considerar o estudo que terá sido apresentado ontem, e portanto eu não estava presente na altura, mas foi-me depois relatado, eu também tenho que dizer, tenho aqui por exemplo um à minha frente, a demonstrar que a prática do suicídio assistido e da eutanásia não melhora as práticas de fim de vida. Não melhora as práticas de fim de vida. E a nós isso preocupa-nos bastante, porque obviamente até pode, de alguma forma, na qualidade de vida, o nosso enfoque não é de facto na morte, é na vida das pessoas, até morrerem, sem lhes precipitar, sem termos essas práticas de morte antecipada, mas também não prolongando o processo de fim de vida, e essa é a nossa obrigação. Só dizer que de alguma forma, e perdoar-me-ão, nós podemos encontrar estudos para várias matérias, dependendo até da forma, para várias conclusões, dependendo até de como são apresentados. E merecem-nos todos igual consideração. E, portanto, do ponto de vista daquilo que são as práticas em fim de vida, e o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que acompanhou os 12 debates, também ainda ontem eu disse que se continua a morrer mal em Portugal, penso que a premência e a prioridade é para que se viva melhor até ao final e se morra de melhor maneira, e nessa perspectiva, de facto, estamos aqui a dizer que não entendemos que a solução para um problema que todos consideramos grave, que é o sofrimento desnecessário e disruptivo em fim de vida, passe pela eutanásia ou pela morte induzida e antecipada. E nessa perspectiva gostaria de saber como pode também a Direção-Geral de Saúde, ajudar a que sejam melhoradas as práticas de tratamento e que não são práticas nem caritativas nem bondosas, são cuidados de saúde rigorosos e humanizados aos cidadãos portugueses, aos muitos milhares, e considero que sim, isso fratura e é matéria de escândalo, aos muitos que não têm direito nem acesso aos cuidados paliativos. Como eu disse à doutora no princípio, estará a minha colega Vânia Dias da Silva e eu vou ter que me ausentar. Muito obrigada, sim.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, peço desculpa, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Sra. Doutora, os nossos cumprimentos. Eu ouvi a sua intervenção e iria procurar que concretizasse, enfim, o limite da sua opinião, no seguinte sentido. A Sra. Doutora falou-nos dos cuidados paliativos. E eu preferiria dar como adquirido que há uma unanimidade relativamente à necessidade de melhorar significativamente os cuidados paliativos, independentemente daquele que é o objeto desta petição e de uma outra petição que já referimos e inclusive de uma iniciativa legislativa que já deu entrada. Neste sentido, não creio que seja lícito que se diga que que alguém que defenda, não é, a legalização da eutanásia, que possa dizer, bem, não vale a pena investirmos muito nos cuidados paliativos, porque temos outra solução, não é uma coisa que considero aceitável, também não colocaria a questão em termos de dizer, bom, nós, se tivermos um sistema de cuidados paliativos ótimo e muito perfeito, não vale a pena pensar, não é, na questão da possibilidade de alguém, numa determinada situação, em determinadas condições, poder, enfim, recorrer ao suicídio assistido. Eu separaria as duas questões e, portanto, diria, bom, e do nosso ponto de vista, os cuidados paliativos são, a necessidade de um bom sistema de cuidados paliativos é imprescindível, é absolutamente necessária, seja qual for a resposta que se dê à segunda questão. E, portanto, procuraria separar. Depois, nós ainda não estamos a discutir projetos de lei. Existe já um, enfim, eventualmente haverá outros, não está nada na agenda. O que temos é uma petição e, portanto, estamos confrontados com uma petição e esta, que tem um determinado sentido, e estas audições que estamos a realizar agora têm como objetivo permitir uma adequada instrução desta petição, a elaboração de um relatório sobre esta petição, que depois será levado naturalmente ao plenário da Assembleia da República, não em torno de qualquer projeto de lei, a menos que eles venham a ser agendados entretanto, mas em torno da petição. Ora bem, esta petição tem 4 pontos, e eu diria que, relativamente ao primeiro ponto, tem que ver com a inviolabilidade da vida humana, isso é um princípio constitucional e, portanto, que temos por inquestionável. O segundo, defende uma política mais eficaz de combate à exclusão de idosos incapacitados, nomeadamente através de apoios concretos às famílias, portanto, creio que também não é aqui que surgirão divergências de maior. Relativamente ao terceiro ponto, que é sobre a necessidade de estender a toda a população os cuidados continuados e paliativos, também, enfim, já me referi a esse ponto, e fica então o quarto e último ponto, que é aqui o ponto da discórdia, se quiserem. Onde se diz que rejeite, pede à Assembleia da República, rejeite toda e qualquer proposta que vá no sentido de conferir ao Estado o direito a dispor ou apoiar a eliminação de vidas humanas, ainda com o alegado consentimento da pessoa. Ora bem, eu permitia-me, para precisar aquilo que lhe queria perguntar, permitia-me filtrar, de certa forma, este último ponto, que eu creio que este último ponto é, de certa forma, capcioso, relativamente à posição dos peticionários, porque quando dizem que se rejeitar qualquer proposta que vá no sentido de conferir ao Estado o direito a dispor ou apoiar a missão de vidas humanas, isso é a pena de morte, e portanto, claro, obviamente que enfim, há 150 anos que abolimos a pena de morte, e portanto eu creio que não é essa a questão, o que é que está. E depois também quando diz com o alegado consentimento, ainda que com o alegado consentimento da pessoa, vamos tirar daqui o alegado. E a questão que se pode colocar, que é legítimo colocar, é esta. A Sra. admite, dando como adquirido, que tínhamos um sistema de cuidados paliativos que infelizmente não é aquele que ainda temos, mas admitiria que no limite e perante uma situação de terminal e por exclusiva vontade da pessoa, e vamos dar por adquirido com, enfim, certificada a sua plena liberdade de decisão, se ainda assim admite a possibilidade de recurso ao suicídio assistido. Se me disser que não, o que é plenamente legítimo, muito bem, e portanto, obviamente, que demaremos boa nota da sua opinião. Se admitir, qual é a segunda questão que eu lhe colocaria? É que salvaguardas é que entende que seria necessário impor para que não se pudesse cair naquilo que se costuma chamar a rampa deslizante, que é abrir uma porta por onde depois pudesse entrar todo o tipo de generalizações, inclusivamente chegarmos a uma situação em que as pessoas pudessem ser, já não propriamente um suicídio assistido, mas uma morte decidida por outrem. E, portanto, a minha questão é esta, tenho uma primeira parte e, dependendo da resposta à primeira parte, enfim, haverá uma segunda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora dava a palavra à Sra. Doutora Graça Freitas para, se conseguissem, 10 minutos, responder a todas as questões que lhe foram... Bem. Colocadas. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, enfim, a oportunidade que tive aqui de ouvir opiniões já tão pensadas sobre uma situação que é tão complexa. De facto, isto é da máxima complexidade. De tal maneira que a senhora deputada do PSD começou por dizer que, sendo uma questão de direitos de facto fundamentais e de vida e de morte, até será dada liberdade de facto de voto. Isto é matéria de uma complexidade extrema. E eu vou ter que confessar, porque sou assim, por natureza, que é uma matéria que eu não tenho aprofundado suficientemente ao longo da minha vida profissional, e tenho aprofundado mais do ponto de vista da minha vida pessoal, sendo que nos últimos anos da minha vida pessoal já me confrontei diretamente com a minha própria morte e finitude variedíssimas vezes, em variedíssimas circunstâncias. E, portanto, é a partir desta reflexão que tem alguma coisa de profissional e alguma coisa de pessoal que eu vou tentar ser honesta nas minhas respostas. Acho que sim, que é uma matéria de facto de direitos fundamentais e que é um pressuposto bem colocado, dar liberdade de voto, e com isso não poderia estar mais de acordo. Também não posso deixar de estar de acordo com a questão da securização dos doentes, e se isto não for uma ideia suficientemente amadurecida, debatida e interiorizada, não por nós, pelos profissionais de saúde ou pelos senhores deputados, mas pela população em geral, que pode ser uma ideia que dá de facto alguma sensação de insegurança, e o senhor deputado chamou muito bem a atenção para a forma como está redigida a petição, que de facto não é feliz, diria eu, o quarto ponto. E isso demonstra que há aqui alguma confusão até, diria eu, na utilização da semântica, da terminologia, do que é tudo isto, e se calhar essa clarificação dos termos. Não é por acaso que, de facto, eu aqui até referi também a grande confusão que existe neste momento na sociedade portuguesa de confundir cuidados continuados, que é um direito também fundamental das pessoas, com cuidados paliativos, que são duas coisas completamente diferentes, e tem havido também uma tentativa de misturar estas duas realidades. E, portanto, o que eu sinto neste momento é que, apesar de todo o caminho que já se percorreu, de todo o debate que já foi feito, ainda existem lacunas de interiorização de que é que de facto estamos a discutir. E não posso também deixar de concordar, por exemplo, com o que disse a doutora Isabel, que esta questão de que a morte assistida, é óbvio, quando estamos a falar de paliativos, estamos a falar de facto de morte assistida com altíssima qualidade. E agora, pegando aqui também na questão do estudo, eu ouvi com muita atenção, eu respeito imenso os estudos, mas tenho um pensamento muito epidemiológico e penso sempre que viés é que esse estudo pode ter. Imaginemos por absurdo que toda a população belga tinha acesso a excelentes cuidados paliativos. Ora bem, só podiam sair pessoas em cuidados paliativos as pessoas a expressarem a sua vontade de morrer. Portanto, eu não sei qual é o mix, qual é a percentagem das pessoas na Bélgica que têm acesso ou não têm acesso a cuidados paliativos, para perceber se o facto de estarem em cuidados paliativos determina pedir mais morte assistida ou não. Ou se há aqui um viés, e esse viés já é um viés social, ou seja, há pessoas que têm acesso a cuidados paliativos, e sendo essas pessoas já de certa forma mais seguras destas incertezas que têm a ver com a sua própria vida, estão mais predispostas para escolher outras alternativas para o fim da sua vida. Portanto, creio que há aqui muitas coisas que ainda têm que ser percorridas, de facto. Este debate é muito, muito importante, mas levanta questões, e eu não vou deixar de responder à última questão que me foi posta, porque não gosto de fugir a questões, que têm que ser percebidas pelas pessoas. Portanto, não pode ser um debate que leve, sobretudo, a mais inquietação do que aquela que sermos confrontados com a nossa morte e com o nosso sofrimento e com a nossa finitude nos pode colocar. Não pode nunca, se for votado favoravelmente, será um dia uma votação, terá que ser salvaguardado, como disse o senhor deputado, exatamente em que circunstâncias é que isto pode ser feito. Quando é que se pode considerar que alguém está a exprimir livremente, e não até, pelo que aqui já foi dito, para libertar terceiros daquilo que as pessoas consideram que pode ser um peso? Porque, de facto, as pessoas sentem muitas vezes que estão a ser pesadas para terceiros. mesmo que tenham bom acesso a cuidados paliativos, porque disse-se aqui que os cuidados paliativos devem ter uma curta duração e devem depois ser continuados em ambiente domiciliar e familiar. E esta realidade é disruptiva da vida familiar, é disruptiva do outro, do que não está doente, do que não está a morrer. E, portanto, isto não tem respostas fáceis. Indo diretamente à questão, e vou responder por mim própria, enquanto cidadã, que acho que posso ter uma opinião, não estou aqui a vincular a opinião da Direção-Geral da Saúde, quando me pergunta se no limite eu aceito que algumas pessoas, mesmo em paliativos, mesmo com toda a assistência, ainda achem que têm direito a pedir para morrer mais cedo, no limite e salvaguardado tudo, e ainda há um longo patamar em Portugal, eu reconheço que os paliativos em Portugal são embrionários. Reconheço, porque dou aulas em medicina há 25 anos, que o que se ensina nas faculdades hoje é mais ou menos o que se ensinava no meu tempo, que já lá vão 40 anos ou coisa que o valha. Portanto, nós ensinamos, de facto, os médicos a tratar, a encarniçar a última tecnologia, o último medicamento, o último tubo, tubos, monitores. É uma coisa aflitiva. Eu estive a semana passada numa jornada sobre novas tecnologias e tive que fazer uma intervenção bastante dura, porque de facto era a apologia total da monitorização completa dos seres humanos, milhares de parâmetros que nem sequer um médico genial consegue abranger, porque é impossível monitorizar milhares de parâmetros, e já se monitorizam até os saudáveis, os ditos saudáveis. As pessoas acordam, olham para um aparelhómetro que diz como é que foi o seu sono, quantos minutos foi o sono REM, quantas pulsações, quantas respirações, quantos não sei o quê, levanta-se, leva logo com as calorias, com o que está a comer, o colesterol, com isto, com aquilo. Quer dizer, isto é viver. Há aqui questões éticas brutais, o saudismo, e depois passa-se da pessoa saudável, que é um susto, viver 24 horas ligados a maquinetas que nos estão constantemente a dizer se nós estamos bem ou se estamos mal ou em vias de morrer, é uma aflição. E depois passa-se para o hospital. E então passa-se para o hospital onde está toda a tecnologia de ponta, e era um hospital de ponta, deixa estar, obrigada, já não vou escrever. E nesse hospital, de facto, o que acontecia a um doente era... Eu já nem sei se aquilo era encarniçamento terapêutico, aquilo era monitorização encarniçada, porque o doente não só estava mal e a morrer, como tinha dezenas de parâmetros a serem medidos, e de luzes a acenderem e a apagar, e de coisas a apitarem. E eu, que fui submetida há pouco tempo a uma intervenção não tão tecnológica, graças a Deus, fiquei muito aflita, eu sentia-me bem. Até me sentia bem, vejam lá, e olhava para os monitores e pensava, mas eu estou em vias de morrer, de facto, tudo aquilo apaga e acende. E pedi, disse, olha, não me podem virar a cama ao contrário, ou virar os monitores para outro sítio, que eu não quero ver, não quero estar a assistir a isto, ainda por cima, sendo médica, ainda me afligia mais. O paradoxo é que eu me sentia bem, e portanto aquilo era uma situação extremamente dolorosa do ponto de vista psíquico, para alguém que fisicamente estava sem dor, estava ótima e não tinha razões de queixa do tratamento que estava a ser sujeita. Era a ser vítima, de facto, de uma monitorização exagerada, de muito pouca atenção médica, tenho-vos a dizer, não foi em Portugal, portanto estou à vontade para falar, muito pouca atenção médica, uma atenção de enfermagem eficiente, mas demasiado técnica, também fria, e portanto foi um internamento numa unidade muito boa, num país muito desenvolvido, com um final feliz, era uma situação aguda, benigna, não era nada do outro mundo, mas de qualquer maneira corri risco de vida em determinada altura. E portanto, queria-vos dizer que, respondendo claramente à sua pergunta, admito que em algumas circunstâncias e em algumas situações, e estou a lembrar-me de situações em que o fim de vida não é assim tão rápido, em que são de facto pessoas para morrer durante muitos anos da sua vida, em situações de perfeita incapacidade, que talvez... Eu, Graça Freitas, não estou a falar como diretora-geral, nem como representante da direção-geral, admita que em determinadas circunstâncias as pessoas possam fazer esse pedido. Obviamente tem que haver regras, tem que haver normas, e eu acho que não se podem queimar patamares, nem patamares da discussão, nem patamares dos cuidados paliativos. E volto a dizer, e foi por isso que eu fiz esta intervenção, nós ainda não sabemos que se todos tiverem acesso, de facto, uma morte humanizada, uma morte sem encarniçamento terapêutico, em que ao nosso lado está ou família treinada e competente, ou profissionais treinados e competentes, e também acho que nem tudo é técnica, nem tudo é ciência, nem tudo é medicina, é também muito do que cada um consegue ter de empatia para com o outro. Não é de simpatia, que isso ninguém precisa, é de facto de empatia para com o outro, que há aqui um longo percurso a percorrer. E eu gostaria que esta discussão se fizesse quando nós já tivéssemos, como sociedade, mais maduros, que se continuasse a fazer, portanto, e que houvesse, e agora respondendo diretamente ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, de facto, acesso da população portuguesa a cuidados paliativos de qualidade, para que então aí sim, perante todo o conforto que é possível alguém ter quando se está a despedir da vida, e perante esse conforto físico, psíquico, afetivo, o que quiserem, então poder dizer em consciência, se mesmo estando com todo este conforto, eu digo a palavra conforto de propósito, porque em determinada altura conforto aqui quer dizer estar de bem com o seu próprio fim, estar de bem com as condições que o rodeiam. Então, depois de vivermos essa experiência com um número suficientemente grande de pessoas, pensar, mesmo assim, há pessoas que querem terminar mais cedo do que os paliativos lhe vão permitir, mesmo assim. Ou seja, se me tirarem de facto grande parte do sofrimento físico, a começar por aí, a incapacidade que... Pensa-se muito pouco nisto, o sofrimento físico tem uma vertente terrível, que é o sentir-me incapaz. O sofrimento físico inibe-me de exercer a minha cidadania e os meus direitos. Inibe. A dor inibe. A incapacidade inibe. O vómito inibe. A náusea inibe. Portanto, o sofrimento físico, e ainda hoje, lamento dizer isto como profissional de saúde, eu sou médica de formação, estou na Direção-Geral da Saúde, Portugal é um país que encara o sofrimento e a dor com uma naturalidade extraordinária. As pessoas acham que faz parte da nossa vida ter umas dores. Eu, a última vez que fui intervencionada em Portugal, à noite, perguntaram-me assim, olha, numa escala de 0 a 10, o que é que a senhora acha em relação à dor? Eu pensei, olha, 4. Mas até já eu estava conformada com ter uma noite com 4 de dor. E diz-me o senhor enfermeiro, olha, a senhora está com 4, mas tem, não tem que ter dor nenhuma. Hoje em dia não é preciso ter dor nenhuma. E eu pensei, sim senhora, valente. E disse, pois está claro, também acho. Pensei logo, vou aproveitar. E de facto, ele pôs-me um paracetamol no soro. Não estamos a falar de morfinas, não, de opioides, de opiáceos, nada. Estamos a falar de meter-se paracetamol, Benuron, num soro. Bem, fiquei sem dores, dormi toda a santa noite e acordei com o turno seguinte de enfermagem. Pergunta logo, como é que passou a noite? Bem. E dores não teve? Não. Não teve dores? Não. Ah, estava X de serviço. Estava o enfermeiro X de serviço. Portanto, uma sociedade que ainda acha que é normal ter-se dor, sofrer, não sei se está preparada para estas grandes decisões. Portanto, o que eu gostava mesmo de ver, e não está cá a doutora Isabel Galguiça Neto, de ver era que em Portugal os cuidados paliativos, as universidades, os profissionais, pelo menos aqueles que tiverem mais vocação e dotação para essa função, funcionassem. E funcionando, ainda houvesse algum direito adicional, sem ser adicional aqui, pejorativo, sem ser complementar, a que alguém pudesse tomar uma decisão sobre a sua vida. Mas sem se esgotar a autonomia, sem se esgotar este patamar, eu acho que é uma difícil decisão. Porque, de facto, uma pessoa que está em desespero, desespero psicológico, desespero afetivo, desespero físico, desespero total e confrontada com o fim, que não é uma coisa fácil, não sei se estará capaz de decidir nas melhores condições. Portanto, eu acho que o patamar dos paliativos tem que ser assegurado a toda a gente, com equidade a todos, para que se possa depois ter a certeza que atingido esse patamar, então vamos passar para outro. Agora, se estou num patamar de sofrimento, de desespero, de incapacidade de comunicar isto a alguém, de alguém comunicar comigo, se calhar pedia. Se estiver confortável, e o conforto aqui não é o conforto,
Sabem o que é que eu estou a dizer? Se estiver bem comigo, espiritualmente, fisicamente, não é assim tão difícil morrer. Eu já estive nessa situação com o máximo de conforto e apoio e senti-me bem, se tivesse que ir, no dia em que fosse a altura de ir. Portanto, peço desculpa de ter personalizado, mas eu sinto isto e não posso deixar de pensar como cidadã na própria situação que eu vivo. E quão diferente é estar numa situação de desespero, sem tratamento físico, sem tratamento mental, sem tratamento psicológico, sem tratamento afetivo, sem apoio, ou estar numa situação em que uma pessoa se sente apoiada. E, portanto, resumindo, acho que o debate deve continuar, acho que temos todos que transmitir para a população que este debate diz respeito a todos nós e temos que, e eu pela Direção-Geral respondo, investir em cuidados de facto paliativos, verdadeiramente paliativos, separar continuados paliativos, não enquinar a discussão com estas duas questões e provavelmente depois evoluir para um outro patamar assegurados que estejam os cuidados paliativos. Acho que ainda há um longo percurso para fazer nesta matéria. Infelizmente, Portugal não se pode orgulhar dos cuidados paliativos que tem, creio eu. E é verdade o que aqui foi dito sobre o encarniçamento terapêutico. De facto, está no do ADN dos médicos. Foi para isso que foram treinados. Quem é médico sabe isso. É-se treinado para aquilo. É-se treinado para o encarniçamento terapêutico. Para mais um tubo, para mais um ventilador, para mais qualquer coisa. Este último senhor, só porque algumas pessoas assistiram, é o último doente que morreu com doença dos regionais, tinha 87 anos, tinha patologias múltiplas, que era um milagre estar vivo, e ainda ficou entubado, ventilado e internado 20 e tal dias depois de ainda ter uma pneumonia causada por doença, por legionela, independentemente do que é que o matou, que eu não sei qual foi a patologia, mas este senhor ainda esteve numa unidade de cuidados intensivos com patologia oncológica, patologia cardíaca, patologia respiratória, patologia hematológica e ainda uma doença dos legionários, uma pneumonia de 87 anos e uma unidade de cuidados intensivos 20 e tal dias em profundo sofrimento. Acho que isto nos deve deixar pensar.
Senhora Diretora-Geral, eu agradeço-lhe muitíssimo, creio que em nome de todos os senhores deputados, o contributo e não só o contributo, o testemunho que aqui nos deixou e a interessante reflexão que também nos deixa a todos para esta discussão, que de facto é uma discussão difícil.
Difícil.
E que convoca toda a gente nesta matéria. Muito obrigada, agradecer-lhe, não se preocupe. Agradecer-lhe mais uma vez e foi um gosto tê-la cá, muito obrigada.
Eu é que agradeço, porque também me ajudaram a pensar e a refletir sobre algumas coisas. Senhora Deputada, como eu tenho o discurso riscado, posso enviar-lhe amanhã por mail?
Pode mandar.
Muito bem.
Sim,
muito bem.
Para o e-mail.
Está bem. Obrigada.
Juntos não a cumprimentei no início, olha, estava ali a tirar um café.
Obrigada.
Não, eu quando eu recebi o café, já não posso.
Não foi desculpa.
Já tenho o meu limite, não.